Você está ouvindo Feijoada Completa.
Você está no Feijoada Completa aqui pela sua Rádio Câmara todas as sextas das 2 às 4 da tarde. Nós estamos aqui para trazer informação para você, informação com esse clima bom já de fim de semana, né? Dando aquele iniciozinho, aquele start no seu fim de semana. E hoje em clima de carnaval, porque tá todo mundo indo para folia ou alguns indo descansar, ler um livro, enfim, né? Mas o Feijoada, a gente tá hoje com esse clima de carnaval. Frevo Sanfonado é o nome desse tema que você tá ouvindo ao fundo com a Spock Frevo Orquestra. E olha, sanfonado por quê? Porque tem uma sanfona. Olha o acordeão aí, ó. Na verdade, nesse ponto agora a gente tá nos metais, né? O acordeão tinha sido mais no começo. Mas ele volta aí, ó. Aí ele aí, ó. Legal. O acordeão misturado aí com os metais, fazendo esse frevo sanfonado. Inclusive com algumas pitadas aí de batida de maracatu, né? Só que mais corrido, mais rápido, enfim. Mas é muito legal esse tema também, mais um da Spock Frevo Orquestra. E lá no final do bloco a gente vai tocar um outro tema que tem a participação do acordeon também aí nesses temas de frevo da Spock Frevo Orquestra, né? A gente vai tocar um tema chamado Pontapé, que tem um acordeon que é muito legal. Bom, vamos agora então falar sobre a outorga de concessão de rádio e TV. Pois é. Foi aprovada, né? Portanto, a gente já falou disso aqui no corredor do por dentro do plenário. Foi aprovada a medida provisória 747, essa medida provisória que ela estende o prazo para as emissoras que não solicitaram no prazo certo, no prazo devido, a renovação, o pedido de renovação da outorga, né, da concessão, para continuar funcionando. Enfim, vamos debater um pouco esse tema, entender que medida provisória foi essa, né? E qual a importância de se prorrogar esse prazo para as emissoras, e também discutir um pouco a questão da concessão de rádio e TV no nosso país, né? Como ela é hoje e como ela é satisfatória a maneira como ela está regida hoje, como a lei estabelece, né, que as outorgas sejam concedidas, se há necessidade de mudança, qual é a posição de parlamentares, qual é a posição também da sociedade civil. Nosso primeiro entrevistado é o deputado Lúcio Moschini, ele que é do PMDB de Rondônia, e ele também é da comissão especial, da comissão mista, que debateu essa medida provisória. Deputado Lúcio Moschini, prazer falar com o senhor, como vai, tudo bem?
Tudo bem, boa tarde a todos os ouvintes. Eu estou falando aqui do estado de Rondônia, da cidade de Jaru. Para mim é um prazer participar com vocês, debater, ouvir, falar. Estou à sua disposição.
Prazer nosso tê-lo aqui no nosso programa, deputado. Deputado, qual que é a importância na sua avaliação de se prorrogar esse prazo para as emissoras que não solicitaram, né, a tempo essa prorrogação de concessão? Parece que a própria lei é um pouco, deixa um pouco os donos e as emissoras de um modo geral um pouco confuso nessa questão das datas, dos prazos, enfim. E aí houve essa prorrogação. Qual a importância dessa medida provisória na avaliação do senhor?
Na verdade, essa medida provisória ela buscou trazer para a legalidade aqueles que estavam operando de forma irregular. Não ilegal, mas irregular. Não ilegal porque a concessão, quem dá e quem tira é o Congresso. E, na verdade, as emissoras de rádio e televisão, que às vezes tinha 10 anos, 15 anos, 20 anos de funcionamento, perdia aquela data por um motivo terceiro qualquer, e aí estava correndo o risco de ficar às margens da lei com esse atraso na renovação da concessão. O que a MP fez foi puxar para a legalidade, dar uma oportunidade para que os operadores de rádio e TV pudessem legalizar junto ao Ministério das Comunicações, junto à Anatel e todo o sistema burocrático que tem, que rege a radiodifusão nossa. Uhum. Então, achei muito importante, muito relevante essa concessão de prazo, chamando para a legalidade aqueles que tinham perdido os prazos.
Uhum. Porque o Congresso, na verdade, sim, o Congresso tem vários, diversos temas para analisar, e muitas vezes a prorrogação dessa concessão, quer dizer, a votação dessa prorrogação acaba ficando atrasada e as emissoras ficam sem, quer dizer, já encerrou o prazo, mas ainda não receberam a renovação, né?
Na verdade, o que o Ministério das Comunicações fez foi atender uma demanda já muito intensa das emissoras de rádio e televisão, que há muito vinham pedindo já essa brecha na lei, mas uma brecha que procura modernizar a lei de concessões nossa. Na verdade, eu entendo que todos deveriam cumprir os seus prazos. Agora, como que você tira a concessão de uma rádio, de um canal de televisão, que está no ar ali há 20 anos, 30 anos, por um ato isolado? Então, achei muito importante que essa lei, na oportunidade que ocorreu, ela pudesse legalizar aqueles que já praticamente teriam perdido as suas concessões.
Agora, deputado, há uma alegação muito, muito forte, especialmente de entidades que defendem a democratização da comunicação, que é a questão da maneira como a autarquia hoje é feita pelas emissoras, né, pelo Congresso e pelo governo. Quer dizer, uma das alegações que se tem é que se a pessoa não tiver um apadrinhamento, se não tiver um contato com o político A ou B, que a pessoa não consegue nunca uma concessão de rádio e TV no Brasil. Como é que o senhor avalia hoje, como é o sistema de outorga que nós temos hoje no Brasil? Na sua avaliação, ele é satisfatório ou, de fato, precisaria de haver algum tipo de renovação na maneira como se fazem essas outorgas hoje para que houvesse uma democratização maior para o acesso à concessão de rádio e TV no país?
Olha, eu não concordo com essa frase, mesmo porque a outorga ela é concedida mediante um leilão público. Então, as pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender que você, se você tiver um objeto de construir uma rádio, obter uma concessão, você tem que se dedicar, estudar e ver quais os procedimentos legais, se inscrever para isso, ver se tem a frequência disponível para você. Ela tendo, a primeira coisa que você tem que entender é que ela não será sua. Ela é uma concessão pública, uhum, que será disputada por todos. Agora, na verdade, a pessoa vai em Brasília para tirar alguma dúvida, e todo mundo tem uma amizade com um deputado, com um parlamentar, mas isso não influencia na concessão, porque a concessão ela é pública e o chamamento é através desse leilão.
Sim.
Então eu não concordo com essa concepção. Isso, se você estivesse falando comigo há 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu não vou discutir. Mas agora, nesse momento, ela é uma maneira muito democrática que está sendo implantada pelo Ministério das Comunicações no que diz a outorga e concessão de rádios.
Uhum. Nessa questão dos prazos aí que foram dado esse prazo maior, né, para essas renovações na medida provisória, uma das questões que se colocou foi a questão das rádios comunitárias. Como é que o senhor avalia? O deputado Nilson Leitão, inclusive, chegou a inserir, né, no seu relatório essa questão das rádios comunitárias para que elas também tivessem esse prazo estendido. O senhor concorda com essa posição?
Eu concordo absolutamente. Eu acho até que as rádios comunitárias têm que ter um tratamento diferenciado. Primeiro que elas não visam lucro, elas não podem receber dinheiro que possa incorporar no seu contexto como lucro.
Uhum.
Ela tem a ajuda de custo, um apoio cultural, que é para apenas custear o funcionamento daquela rádio. Segundo, é a potência daquela rádio. Ela não pode competir, uma rádio que tem aí 50 kHz, não pode competir com quem tem 100, 200, 2, 3 quilos. Então, são coisas absolutamente distintas. Eu concordei com o relatório do deputado Nilson Leitão, e ele, inclusive, trata em dois parágrafos distintos, a rádio comercial e a rádio comunitária.
Uhum.
Eu entendo que a rádio comunitária deve ter todas as prerrogativas da lei, porque ela é uma entidade sem fins lucrativos, ela não visa o lucro, e sim a comunicação entre aquela comunidade. Dificilmente você vai ver uma rádio comunitária que ela alcança um raio mais do que 10 quilômetros. Então, ela é muito restrita, né, e precisa realmente ter um tratamento também diferenciado.
Até pela baixa potência, ela não é concorrente, né? Até pela baixa potência, ela não é concorrente da rádio comercial. Né?
E ela nem pode ser, porque o objeto social dela é comunitário. Ela não tem, é um objeto quase que social. Já o objeto social de uma rádio privada, uma rádio que tem uma concessão pela iniciativa privada, ela visa o lucro. Então, são coisas absolutamente distintas. e a rádio comunitária deve sim ter um tratamento diferenciado do governo.
Deputado Lúcio... Desculpa, perdão.
Moschini.
Lúcio Moschini, perdão, deputado. Deputado Lúcio Moschini, que é do PMDB de Rondônia, conversando aqui com a gente no nosso programa sobre essa questão aí da medida provisória 747, aprovada pelo plenário da Câmara nessa semana, estendendo aí o prazo para o pedido de renovação de concessão das outorgas de emissoras de rádio e TV. Deputado Lúcio Moschini, muito prazer falar com o senhor, muito obrigado pela participação e um grande abraço.
Eu que agradeço e me coloco sempre à disposição da Rádio Câmara e de todos nós os ouvintes. Um abraço e muito obrigado.
Um abraço, deputado. Tá aí, portanto, o deputado Lúcio Moschini, do PMDB de Rondônia, participando aqui com a gente, falando sobre essa questão aí da medida provisória 747. Agora a gente vai conversar com a Renata Miele, que é coordenadora do Fórum Nacional de Democratização da Comunicação, o FNDC. Renata Miele, prazer falar com você. Como vai? Tudo bem?
Oi, Edson, boa tarde. É um prazer também conversar com vocês.
Renata, qual é a sua avaliação, quer dizer, para essa questão da extensão, né, desse prazo para pedido de renovação das concessões? E aproveito para emendar, como você avalia a questão das concessões de rádio e TV no país hoje? O que precisa mudar para que ela seja mais democrática na sua avaliação?
Então, Edson, o FNDC tem se debruçado bastante sobre esse tema. Inclusive, nós elaboramos a partir de um conjunto de organizações da sociedade civil, de representantes de universidades, um projeto de lei de iniciativa popular para alterar, né, o marco legal atual das nossas comunicações. Porque na nossa avaliação há pouco republicanismo no trato das concessões de rádio e TV no país, né? São concessões de espaços públicos que deveriam estar voltadas para o interesse público e é muito confuso, a sociedade como um todo não tem muito acesso a como se dá esse processo de licitação para que um grupo econômico possa ocupar uma frequência para transmitir um sinal de rádio e televisão, né? Então nós achamos que deveria haver mais transparência, que deveria haver uma chamada pública mais ampla, deveria haver um cuidado para que se garantisse aquilo que está previsto na Constituição, que é a finalidade cultural, educativa, jornalística dessas emissoras, e que se impedisse também uma prática que esta medida provisória acaba aprofundando, que é das renovações automáticas das atuais concessões, né? As emissoras de rádio têm 15 anos e as televisões 10 anos e as televisões 15 anos, uhum, para operar o sinal que é concedido através de uma licitação. E agora você tem essa medida provisória que aumenta os prazos para que essa licitação seja feita de maneira automática. Basta apresentar uma documentação, mesmo se você tiver perdido o prazo, para que aquela concessão seja renovada automaticamente, sem um novo processo licitatório, sem que se convide outros setores da sociedade, outros grupos econômicos até para participar e poderem, inclusive, operar emissoras de rádio e televisão. Então, nós temos uma visão bastante crítica com relação a isso.
Uhum. Agora, o deputado alegou aqui que a questão do chamamento, quer dizer, torna, né, o fato de ser um leilão, de ser um chamamento público para que as outorgas sejam concedidas, torna a participação ampla. Mas, na sua avaliação, por que isso não ocorre?
Porque, na prática, não há um grande chamamento público. Veja, vamos discutir aqui a questão das emissoras de televisão. A sociedade é informada que essas emissoras são concessões públicas? há um desconhecimento massivo da sociedade sobre isso. As pessoas acham que, por exemplo, a Rede Globo é proprietária do canal, digamos aqui em São Paulo, é canal 5. Há uma pesquisa, inclusive, realizada pela Fundação Perseu Abramo, que confirma isso que eu estou dizendo. Quer dizer, as pessoas desconhecem o fato de que as rádios e as emissoras de televisão são concessão. As emissoras de televisão todas passam por renovação automática no Congresso Nacional. Quando chega próximo do prazo do vencimento da sua concessão, ela é renovada sem qualquer debate público, sem uma audiência, sem que a sociedade ou outros grupos econômicos possam apresentar projetos para ocupar aquele espaço. Então, quer dizer, não há de fato um chamamento público, não existe esse espaço democrático para as pessoas poderem participar das licitações. Isso não ocorre, não é real que isso ocorra no nosso país, tanto é que a Globo ocupa o espaço, ou as emissoras todas de televisão. Qual é a emissora de televisão que mudou de propriedade no país hoje por um processo de licitação? Em que momento a sociedade foi chamada para discutir isso? Né? Por que que existem tantos políticos proprietários de emissoras de rádio e televisão, se isso deveria ser vedado pela Constituição? Então, quer dizer, não há um espaço democrático. E esta medida provisória só aprofunda isso. Ou seja, você pode até ter vencido a sua outorga, mas você teve um prazo estendido para apresentar simplesmente uma documentação burocrática e continuar operando aquele espaço. Uhum. Né?
Pois então, agora, Renata, tem uma coisa que me chama a atenção, é o seguinte: os custos de implantação de uma emissora de TV ou de rádio talvez um pouco menos, mas de uma emissora de modo geral, é muito elevado. Quer dizer, você, para você colocar um equipamento, colocar câmeras, colocar guia de edição, uma série de coisas que a gente tem que fazer. A gente que é de rádio sabe que, né, para você colocar um estúdio, você montar um estúdio de qualidade, você precisa de uma mesa muito boa, você precisa de microfones de alta qualidade, etc, etc. Isso, de um certo modo, não acaba... porque a gente fala assim, mas os grandes grupos econômicos é que acabam dominando as comunicações. Mas o próprio custo de implantação não torna isso muito difícil para quem não tem recurso?
Eu acho que sim. Não nego que há um obstáculo econômico. Mas veja, nós não podemos... Se a gente parte do pressuposto de que nenhum outro grupo... Né? Aqui nós estamos falando da comunicação privada, né?
Sim, sim.
E nós temos também o outro espaço que não está sendo discutido, que é a questão das públicas e das comunitárias. Mas sim, vamos discutir ainda com foco na questão dos meios privados. Se a gente parte do pressuposto que há um custo elevado para a entrada de agentes econômicos novos nesse segmento, e por isso então a dificuldade, então a gente pode cair numa lógica de que, então, será que não seria o caso das concessões terem um prazo maior? Ou será que não seria em caso, ao invés de você ter concessões, de você destinar aquele espaço por um tempo indeterminado? Então, não cabe a nós fazer esta avaliação, né? O que cabe é ao Estado, e ao setor público, né? Que é o proprietário daquela frequência, uhum, né? Chamar a sociedade e os agentes econômicos que sentirem interesse participam do leilão. Claro, sim, aí a gente pode chegar na seguinte situação. Bom, vamos pegar novamente aqui. Vamos pegar um exemplo que não é da Rede Globo. Vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo, da Rede TV, que é uma emissora que tem passivos trabalhistas imensos, uhum, que só por isso o Estado brasileiro já deveria rever a sua concessão ou convocá-lo para discutir a possibilidade de suspender a sua concessão, porque isso é um dos critérios previstos, inclusive, no Código Brasileiro de Telecomunicação, então a existência de passivos trabalhistas. Quase não tem conteúdo próprio, conteúdo nacional ou conteúdo local e regional nenhum. O número de horas de publicidade extrapola muitas vezes o permitido pela legislação. Portanto, não seria muito difícil identificar que essa emissora está irregular mediante as diretrizes e objetivos que deveriam observar uma concessão pública de televisão. Então, cabe ao Estado brasileiro convocar a sociedade e saber, olha, há agentes econômicos interessados em operar esse espaço?
Agora, isso, processo. Agora, isso acontece só com a Globo? Porque a minha questão, Renata, eu entendo até a sua posição, mas o que a gente sempre ouve, né, nesses debates e quando se trata de discussão da telecomunicação e democracia, etc., dá a impressão de que você tem cinco emissoras, cinco ou seis emissoras que são... que está tudo certinho, tudo dentro dos conformes, e a Globo seria o grande vilão da história.
Eu não estou nem defendendo a Globo, para não criar nisso, por isso que eu falei a Rede TV, né?
Exatamente. Eu não estou nem defendendo, é um problema que atinge, na verdade, ou seja, a Globo, a Rede TV, ou qualquer uma outra emissora. Sim. Quer dizer, você tem muitas vezes um problema que não está centralizado só em uma ou duas. Dos canais. Nós temos aí cinco ou seis canais, claro, de TV aberta que são, imagino eu, devam ter as mesmas dificuldades ou estão nas mesmas situações, né?
Sem dúvida nenhuma. Eu não estou aqui... a gente acaba usando o exemplo da Globo, porque ela talvez é a que tenha a concessão por mais tempo, né? Ininterruptamente, e que tem suas concessões
renovadas,
estendidas, né? Automaticamente, mas isso não é um privilégio só da Globo, isso acaba sendo um privilégio de todos os grupos que hoje são concessionários de rádio e televisão, né? Então, eu peguei o exemplo da Rede TV para justamente mostrar, olha, não é uma questão só da Globo, você tem, inclusive, emissoras em situações muito piores. O que eu acho é, não cabe ao Estado avaliar se há ou não interesse econômico e condições econômicas de outros grupos investirem para colocar no ar uma emissora. Cabe ao Estado chamar uma licitação. Aí você pode chegar à situação do seguinte, olha, não houve interesse econômico. Não há grupos econômicos com interesse, o que eu duvido que não existam pelo poder cultural, social, econômico, político, que hoje tem uma emissora de rádio e televisão, eu duvido que você não tenha grupos interessados em investir para ter durante 15 anos, durante 10 anos, uma programação numa televisão aberta no país.
Sim.
Então, eu acho assim, não cabe ao Estado avaliar, é caro, não é muito difícil. Ao Estado cabe conduzir o processo da maneira mais pública possível, mais republicana possível. E isso passa por fazer chamamentos públicos, por avaliar atuais concessões. Eu acho que não pode haver... o debate não pode ser impedido de fazer em torno de nenhuma das atuais concessões. Aqui ninguém está falando em caçar concessões de ninguém por motivações de linha editorial, política, e nem caçar. Nós estamos dizendo o seguinte, quando chega ao término do prazo de uma concessão,
sim,
e aquele grupo econômico que optou investir, ele sabia que aquela concessão tinha começo,
um prazo
meio
definido.
E fim. Então, ele arriscou também. E quando chegar no final... Por que não pode passar por um novo escrutínio público? Ele pode até continuar.
Sim.
Mas tem que ter esse escrutínio, tem que ter esse processo democrático, com audiência pública. As renovações que acontecem no âmbito das câmaras dos deputados, qualquer um, convido a qualquer um a acompanhar a pauta da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados para ver como ocorrem as renovações. É escandaloso. Então, isso não está correto. Sem juízo de valor sobre qualquer uma das emissoras, pode ser a melhor emissora e pode ser a pior, mas não é correto do ponto de vista do Estado brasileiro, né? Então, essa é a nossa avaliação. E essa medida provisória, ela só veio no sentido de aprofundar o que, ao nosso ver, é uma distorção. É uma distorção. Veja, e além de tudo, ela cria... dois pesos e duas medidas. A medida provisória, quando foi editada, ela previa anistia apenas para as emissoras comerciais privadas. E por que não estender essa anistia para as públicas e comunitárias, que têm muito mais dificuldade?
O que acabou entrando no final das contas, né, no relatório do deputado.
Acabou entrando, mas a gente sabe que entrou num artigo à parte, e que há uma pressão enorme para que esse artigo ou seja derrubado no Senado ou seja vetado pelo presidente da República, Michel Temer. Uhum. Então, a questão é, por que a origem da questão já não envolvia de forma isonômica todos os segmentos que atuam no setor de radiodifusão? Sim. Porque há, na prática, uma distinção. Quem atua no campo comunitário é visto como pirata, é visto como irregular, é criminalizado. Se você inicia, se você ingressa no Ministério agora da Ciência, Tecnologia e Comunicação, né? Mas quando você ingressa com um pedido de outorga para uma comunitária, tem emissoras que demoram, a partir do pedido feito, tinha passivos no Ministério de 10 anos. Uhum. E a emissora estava atuando precária, mas não por responsabilidade sua, porque o Estado não avaliava o seu pedido, e às vezes essas pessoas eram visitadas, para dizer o mínimo, assim, né, pela uhum. Polícia Federal, eram presas, teve gente que já morreu por causa disso, os equipamentos eram confiscados. Então a emissora comunitária, se opera em caráter precário, é criminalizada e é chamada de rádio pirata. Agora, as emissoras privadas, que têm milhares em situações irregulares e precárias, não só elas não têm o mesmo tratamento rigoroso que a legislação prevê, como agora tiveram uma anistia, e que a partir da luta das rádios comunitárias e das TVs comunitárias é que se incluiu um artigo que corre o risco de ser derrubado. Uhum. Então, isso não está correto do ponto de vista da imparcialidade do Estado, da isonomia que o Estado precisa ter para tratar a coisa pública.
Perfeito. Muito bem. Renata Miele, que é coordenadora do Fórum Nacional de Democratização da Comunicação, FNDC. Renata, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Obrigadíssimo pelos esclarecimentos aí. Eu acho que você deixou de forma bastante clara, né, a posição do fórum e as questões aí que são, né, do questionamento de vocês, e são extremamente importantes para que a sociedade brasileira tenha entendimento a respeito desse tema, que muitas vezes a gente acaba nem vendo ser tratado, né, no noticiário de modo geral. Então, muito obrigado por participar e por colaborar com a gente nesse debate. Um grande abraço para você, ótimo fim de semana, ótimo carnaval aí.
Obrigada, Edson. Eu que agradeço a oportunidade aí. Parabéns pela coragem da Rádio Câmara de tratar esse tema tão importante.
Ok, grande abraço para você. Tá aí, portanto, a Renata Miele conversando com a gente aqui no nosso programa. E agora nós vamos de música, vamos tocar esse pontapé, que é exatamente a canção que entra com a participação legal aí do acordeon nessa orquestra de frevo, fazendo um trabalho muito bacana com a Spock Frevo Orquestra. We'll be right back. Tá aí a Spock Frevo Orquestra com Pontapé aqui no nosso programa Feijoada Completa hoje, trazendo para você aí o som da Spock Frevo Orquestra, para a gente poder entrar nesse clima gostoso do frevo pernambucano, coisa bacana. Vamos pro intervalo, na volta tem o Brasil de ponta a ponta, já já.
Feijoada Completa.